Seja bem-vindo ao MVA de ALM. Meu nome é Ramon Durães, sou MVP em Visual Studio. Trabalho na 2PC, uma empresa especializada em consultoria em desenvolvimento de software. Então, nós vamos falar nesse momento sobre a parte de Team Build. Então, qual é a ideia do Team Build, né? Então, durante todo o ciclo de desenvolvimento, nós falamos sobre gestão de código-fonte, desenvolvimento orientado a testes, gestão de projetos. E esse ciclo ele fecha justamente na parte da integração contínua, que é o momento onde você vai ter um serviço, que nós chamamos de Team Build, que vai obter a última versão do seu código-fonte, rodar todas as políticas do projeto e gerar uma versão para você. Dentro da área de gerência de configuração, a gente ainda consegue aplicar um label dessa versão que está sendo gerada. Traduzindo, em vez de você gerar a versão na sua máquina, você vai gerar a versão usando o serviço de build. Então, dentro do Team Build, nós temos recursos onde você vai configurar como vai proceder a sua build. E todo esse processo, uma vez determinado, você vai usar para fazer a integração do seu projeto de desenvolvimento. A ideia principal é garantir que as versões que você esteja liberando sejam liberadas conforme os seus critérios de qualidade. Dentro do próprio serviço de build, a gente consegue rodar também os testes automatizados e caso um desses testes venha a falhar, eu posso falhar aquela build. Um ponto muito importante quando você está pensando em build é justamente ter uma garantia, né, que o teu processo de desenvolvimento está seguindo os critérios que você determinou para a liberação da versão. Um ponto legal quando você está trabalhando com o sistema de liberação de versão usando o serviço de integração contínua é que todo o resultado que você roda, por exemplo, as builds que passaram, as builds que falharam, os testes que passaram, indicadores de cobertura de código. Olha que interessante, o que você implementa lá atrás, ele vem refletir agora aqui no processo de build. E isso é publicado dentro do Team Foundation Server. Dentro do Team Foundation Server, a gente consegue também criar um diagrama de arquitetura lá no Visual Studio. E aqui no serviço de build, esse diagrama vai ser executado. E se um código-fonte não estiver atendendo esse padrão, a gente consegue recusar também esse check-in. Então, esse é um momento muito importante, porque é o momento chave do seu ciclo de ALM, né? Que é o processo justamente de integração contínua. A gente consegue ir mais além, né? Imagina que você está rodando essa build também em um serviço de cloud, né? A gente tem o TFS Service, então você pode rodar o seu serviço de build online ou rodar localmente e publicar em um destino que você determinar. Um dos principais papéis do serviço de build é justamente publicar a sua versão em um determinado local, que pode ser uma pasta na rede, ou pode ser também em um servidor de homologação, em um servidor de teste, ou seja, construir um processo de automação para a liberação de suas versões. Então vamos ver como é que a gente configura inicialmente o serviço de build para que você possa utilizar no seu projeto. A instalação é muito simples, né? Basta instalar o executável junto com o Team Foundation Server. Um comentário muito importante que eu gostaria de fazer nesse momento é que o serviço de build, a recomendação é que você rode em um outro servidor que não seja o servidor do Team Foundation Server. Porque quando você está rodando o serviço de build, pode acontecer de acontecer uma carga muito pesada no servidor, porque tem que abrir o Visual Studio, executar. E outras pessoas podem estar utilizando para dar GET, enfim, para se comunicar com o TFS. Então você vai sobrecarregar o serviço do TFS. A ideia é que você tenha o teu serviço de build rodando em uma máquina separada, até por questões também de segurança. Uma vez que você instala, ele vai carregar, vai aparecer no console do Team Foundation Server. E aí é você avançar realmente e iniciar o seu processo de configuração. Definir qual vai ser o serviço de TFS onde você vai consumir, para que o agente de build possa se comunicar, né? Um ponto importante, você pode ter vários agentes rodando, né? Então, A gente vai ter um meio com um modelo de um controlador e vários agentes de build que podem estar rodando em máquinas separadas. E você vai definir qual vai ser o usuário que ele vai se conectar. Lembrando que o acesso é feito pela porta 911, então se o firewall no seu servidor de TFS estiver ativo, tem que estar aberto essa porta para que ele possa se comunicar. E está configurado o serviço de build. Agora é você realmente dar os seus próximos passos e começar a criar as suas definições de build. A ideia da definição de build é uma só, é definir como aquela build vai se comportar. Toda build, ela é baseada em um comportamento, onde você registra esse comportamento no formulário de definição de build. E você pode criar comportamentos também dentro do próprio Visual Studio e atachar esses comportamentos customizando o processo de build. Não dá para dizer que tem uma build mágica que resolve todos os problemas. O Team Foundation Server vem com um processo padrão que você pode adaptar aos mais variados problemas. Então, requer um processo de adaptação ou customização conforme cada cenário. Cada cliente tem um comportamento de build, né? A gente tem experiência de muitos anos trabalhando com toda a parte de ARM e realmente cada cliente tem uma visão, tem alguma necessidade que você precisa fazer alguma adaptação específica no processo de build. Nós vamos falar nesse momento sobre uma visão geral que atende a todo mundo, mas vai ter critérios específicos que você possa querer implementar e a mensagem para você é que é possível sim fazer esse tipo de implementação. A criação da definição de build, então você vai no Team Explorer, na aba Build, e clica na opção Criar nova definição de build. Mais uma vez, o processo é definir o nome da build, então esse nome dessa build vai ser importante, a gente vai usar essa referência. Se ela está ativa, se não está ativa. E um ponto importante é o gatilho, o que é que vai disparar essa build? Aí agora a gente começa a entrar num conceito, que a gente chama no mercado de integração contínua, né? Então, o conceito de integração contínua, você tem uma opção disponível que é o Continuous Integration, que é justamente para a cada check-in ele disparar uma build automaticamente. Você pode configurar também para ele acumular, a partir de um determinado número de builds, disparar, para que não fique disparando automaticamente. E a gente tem um recurso que eu chamo de uma integração contínua plus plus, ou seja, mais avançada. Que é o que a gente chama aqui dentro do Team Foundation Server de Gated Check-in. Então é um princípio muito legal, eu vou explicar para você agora e assim é uma coisa muito interessante. Por quê? Quando você faz o check-in, em vez de ele submeter o código para o repositório, como aconteceria na integração contínua tradicional, ele faz um shelve desse código. Ou seja, esse código está salvo no Team Foundation Server, só que não está afetando a linha de desenvolvimento. Ele roda todos os processos de build. Se a build passar, aí ele comita esse código na linha para as outras pessoas terem acesso. Se falhar, a gente consegue mandar uma notificação para o desenvolvedor que esse código falhou, e aí o desenvolvedor vai recuperar esse código para consertar ou não. Mas o ponto importante é que essa build falha, ela não vai afetar a linha de desenvolvimento. Então, isso é um ponto muito importante, né? Para você ter essa visão de diferença do Gated Check-in com o Continuous Integration tradicional. Então, o Gated Check-in é um Continuous Integration plus plus, ou seja, no Continuous Integration você faz o check-in, o código já está lá, já contaminou sua linha de produção e aí ele roda a build. Você vai saber que a build passou, falhou e vai estar acumulando essas informações, só que já o código fonte já foi comitado, né? Então, isso já pode trazer prejuízos para outros desenvolvedores. O ponto principal, gente, quando você estiver falando de build na sua empresa, é que o processo de build é a garantia da integração do seu software. Quando a gente fala em desenvolvimento ágil, um dos pontos mais importantes é justamente o feedback. E a build é o feedback da construção do seu software. E aí você pode definir na customização do processo qual é o projeto que vai estar vinculado, quais são os testes. Então, se a gente tiver projetos de teste, ele vai executar esses projetos automaticamente. Você pode configurar para suportar também o code analysis, o impacto de teste, que é uma outra coisa bastante interessante que nós temos no Visual Studio. Depois que ele gera uma baseline, ou seja, ele gera uma build com sucesso, automaticamente, e você está fazendo uma alteração em um teste no Visual Studio, a gente consegue saber, desculpa, em um teste não, em um método, a gente consegue saber, baseado naquela linha que você alterou, quais são os testes que estão impactados. Então, isso é gerado através de uma baseline que é criada pelo serviço de build automaticamente. Então, quando você tem uma primeira build com sucesso e nos testes e vai tentar fazer uma alteração em um bloco de código fonte, a gente consegue saber quais são as linhas, quais são os códigos de teste que foram afetados. Então, isso é muito legal. Ou seja, o serviço de build ele é o elo final do seu ciclo de desenvolvimento e é um processo muito importante para você ter no seu projeto. No serviço build também a gente consegue publicar em um determinado destino. Eu falei sobre a questão dos testes, né? Então a gente roda todos os testes. Então imagina que você fez uma alteração em uma regra de negócio e submeteu o check-in. Automaticamente ele vai rodar todos os testes e vai falar para você, ó, você acabou de quebrar uma regra de negócio. Então, em vez de você mandar o seu software para o seu cliente para ele descobrir, a gente já resolve isso na origem. Então isso traz uma economia. Elimina o retrabalho que a gente sabe o quanto é constante num projeto de desenvolvimento. Então, o processo de build é realmente de arrepiar, porque é o que falta para a gente fechar o nosso ciclo de ALM. Então, para executarmos uma build manualmente, basta você ir lá na aba, mais uma vez, no Check Explorer de build, escolher a build que você criou e agendar uma nova build. Lembrando que lá naquele agendamento que nós fizemos na criação do template da build, você poderia deixar para que ele executasse automaticamente, mas a opção que eu deixei foi manual. Então, manual você tem que vir manualmente e seguir esse processo de execução. Lembrando que a build vai requerer uma pasta de drop, onde ele vai jogar a aplicação compilada, né? Então, geralmente você vai criar uma pasta na rede compartilhada com acesso e aí o serviço de build vai publicar nessa pasta. Claro que, a depender da customização do seu processo, já poderia estar publicando isso aí diretamente no servidor do IIS, no Azure, enfim, o mundo de possibilidades está aberto conforme a necessidade do seu projeto. Essa é uma visão da execução do processo de build, né? Ou seja, durante a compilação ele vai gerando um relatório. Um ponto importante é que essa informação, cada build gerada, é publicada no Team Foundation Server. O resultado dos testes são publicados no Team Foundation Server. A cobertura de código é publicada no Team Foundation Server. Ou seja, isso gera insumo para a gente poder acompanhar o nosso projeto. Então, tem clientes que têm uma build diária, por exemplo, que roda à noite. Então, no outro dia de manhã, o pessoal da área de gestão já tem os relatórios atualizados, tem o relatório da build para saber como é que foi. Enfim, cada projeto tem um cenário, né? Então você pode usar conforme as necessidades do seu projeto. Tem gente que já trabalha num modelo mais extremo, que é o gated check-in. Então, a cada check-in, a gente processa a build e garante que aquele código que está entrando para a timeline foi validado ou não foi validado. Se acontecer erros na build, a gente pode falhar, pode gerar um work item de bug, né? Olha que coisa interessante. Então, é o meu ciclo de desenvolvimento se falando. E eu falei para vocês do gated check-in, que é um recurso muito interessante. Então, a ideia do gated check-in é justamente impedir que o código-fonte caia na linha de produção. Para melhor ficar o nosso exemplo, vamos configurar a nossa definição de build para que dispare com o gated check-in, né? Então, como você está vendo, é um procedimento super simples, basta colocar o recurso gated check-in. Se você quisesse o procedimento manual, basta deixar manual, você vai ter que vir manualmente e clicar em cada build para executar. No gated check-in, você ativa a opção gated check-in, basta salvar. Salvei a minha build. Então, toda vez que eu tentar fazer um check-in agora, ele vai executar o procedimento de gated check-in. Na prática, se a gente tentar alterar um bloco de código-fonte, por exemplo, vamos dar uma olhada numa regra de negócio. Então, a gente pode alterar qualquer código, né? Vamos salvar. Vamos tentar fazer o check-in desse bloco de código pelo Team Explorer, verificar nossas pendências e vamos fazer o check-in. Ele está requerendo que para fazer esse check-in eu preciso associar um work item. Isso também é uma das políticas que nós setamos no nosso Team Foundation Server. Então vamos vincular um work item para que a gente possa trabalhar então com essas pendências. Escolhi aqui um work item, vinculei esse work item e agora a gente pode fazer o nosso check-in. Esse código vai ser submetido para o Team Foundation Server, lembrando que o serviço cBuild está com a política de gated check-in. Então, acabei de submeter aqui o meu check-in. Na prática, é diferente do processo tradicional, conforme a gente falou anteriormente, ele vai acionar então agora o gated check-in. Em vez desse check-in cair lá na linha de produção, ele vai ser transformado inicialmente no shelving, para que o código esteja lá no servidor. O serviço de build agora vai obter esse código, vai processar. Se tiver ok, ele comita. Se falhar, ele não comita. Então, se você clicar aqui na opção build, ele vai submeter esse código fonte, tá? Veja que não retornou aquele código do chainset, que é retornar toda vez que você faz o check-in. Por quê? Porque o check-in ainda não foi comitado. Mas essa alteração está onde? Ela está lá no Team Foundation Server, no formato do shelving. Então, automaticamente, está rodando no servidor um processo de build automático baseado no gatilho do gated check-in. Então, é para você entender a importância do serviço de build no seu projeto. Se eu submeter uma aplicação com o código quebrado, por exemplo, eu consigo impedir que esse código quebrado vá parar na linha de produção e afete outros desenvolvedores, ou que seja propagado já para outras pessoas que forem consumir a aplicação. O princípio básico do Continuous Quality Enablement é justamente isso: é você resolver os problemas na origem. Quanto mais cedo você resolve o problema, mais barato isso fica para o seu projeto. Então, o processo de build está rodando, a gente pode acompanhar toda a evolução por aqui, né, do processo de build. Nesse caso, eu fiz uma alteração perfeita, né? Você vê que eu sou um cara que sabe desenvolver muito e essa alteração foi comitada com sucesso, né? Então ele já acabou de me avisar aqui, ó, que deu sucesso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma segunda alteração nesse bloco de código fonte. Ah, aquela alteraçãozinha também de sexta-feira. E vou colocar aqui uma segunda alteração, fazer o check-in dessa alteração também. Como ele está com o processo de gated check-in, ele vai disparar isso para a gente também. E aí segue o procedimento, né? Caso esteja ativa essa opção, a cada check-in que você faça, ele vai disparar o gated check-in. Segundo o código, a build foi rejeitada, né? Encontrou um erro na build, ó. Então, esse código ele não vai ser comitado. A gente acabou de receber uma mensagem aqui, ó, do gated check-in, falando que essa build não foi comitada. Então o desenvolvedor vai ter a opção de dar um unshelve, ou seja, recuperar essa alteração, corrigir e enviar de novo. Se a gente vier olhar aqui nos detalhes dessa build, a gente vai descobrir, vamos dar uma olhada, e o processo da build falhou, durante o processo de um teste. E aí, nós temos algumas opções de recursos adicionais. Espero que tenha gostado do serviço de build e é